Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e faltando poucos dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, essa edição do Panorama fala sobre a formação de atletas de alto nível e sobre as leis de incentivo ao esporte, que são responsáveis por grande parte do suporte financeiro dado aos atletas, desde o início de suas carreiras. Eu converso com o gestor de projetos esportivos, Kellyson Salgado, e com a professora da Escola de Educação Física da UFMG, Kátia Lemos. Vamos acompanhar alguns trechos dessa conversa. Para se chegar a uma competição de alto nível como uma Olimpíada, o caminho é muito longo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, da formação de um atleta, como é que é para chegar a ser um atleta de alto nível no Brasil nos dias atuais.
Olha, primeiro agradecer, né, o convite, né, a presença do Kellyson aqui também para nos falar sobre os investimentos. Na verdade, existe uma rede de situações ou de caminhos, né, de passos que nós temos que dar para essa formação. Infelizmente, no Brasil, existe uma questão do imediatismo, né? Às vezes você descobre um grande talento, né? Vou falar em termos assim, do atletismo, da ginástica, ou da ginástica que é minha área. Então, você descobre um talento lá, uma menina de 9 anos ou de 10 anos, que é um talento, e aí você fala assim, essa vai ser a campeã olímpica. Ah, mas então daqui 4 anos ela já pode... Não, as coisas não funcionam assim.
Demora, né? Bastante.
É a médio, né, e longo prazo. Então, se a gente for olhar hoje a Rebeca Andrade, que tem a maior chance de medalhas do Brasil, estou falando em todas as modalidades, né, de trazer, ela pode trazer 5 medalhas, a gente acredita nisso, né, que ela possa trazer até 5 medalhas. Quanto tempo foi gasto e qual tipo de formação foi feita, né? Então, eu, dentro da universidade, o que eu acredito, e por ter um projeto exitoso com atletas de altíssimo nível, o que falta mesmo, eu acredito, no Brasil, é investir na formação de base. Uhum. E aí, na minha visão, é na escola. A escola é o único lugar que a gente pode garantir que todo mundo vai passar. Uhum. Por pouco tempo, por muito tempo. E principalmente nas escolas públicas, que normalmente são onde as crianças não têm um aporte familiar para manter ou para sustentar esse período, ou seja, que é o plantio, né? Uhum. Todo mundo só quer colher. Mas para colher, né?
Ontem
eu vi uma reportagem até sobre as oliveiras, né? Que o azeite de Minas hoje é top, né? Mas assim, 5 anos para começar a produzir o fruto. Então, a gente tem que ter esse tempo aí de formação, e nisso a gente precisa de investir muito na formação dos treinadores que vão estar, dos professores que vão estar com essas crianças, e na escola ou na instituição que vai receber essas crianças.
Uhum. Pois é, Kelly, a Kátia já começou a falar também nessa questão do investimento. Ela citou ali a ginástica, uma atleta que hoje tem uma visibilidade muito grande. A gente tem aí a seleção de vôlei, que tem muita visibilidade. A gente tem o futebol, que, né, vamos dizer assim, onde circula muito dinheiro. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, e para as modalidades que não têm tanta visibilidade, como é que é essa questão de se conseguir investimento, tanto público como privado, para se colocar dentro do esporte, para essa formação de médio e longo prazo que a Kátia coloca?
Primeiro, agradecer o convite também, prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala de investimento no esporte, é um assunto sempre muito complexo, né? Porque a gente, além do imediatismo que a Kátia citou, a gente não começa lá na base. Então, a gente sempre vai para... A gente só quer colher o fruto, mas lá na ponta, né? E o atleta, as modalidades que têm menos visibilidade, normalmente eles têm menos estrutura mesmo. E hoje, o modelo de financiamento do esporte, né, que ele passa pelo poder público de uma forma muito tímida ainda, mas passa pelo poder público, ele exige uma estrutura administrativa, né? E muitas vezes o atleta ele não tem essa estrutura. O treinador ele deveria estar focado lá na parte técnica, mas muitas vezes o treinador tem que pensar no projeto esportivo, tem que pensar no financiamento. Esse ano tem financiamento, o ano que vem não tem, então... Falta realmente uma política que contemple desde a base, né, até o alto rendimento. A gente vê hoje investimento a gente fala, né? A gente escuta muito, fala assim, existe recursos, faltam bons projetos. A gente tem bons projetos. A gente precisa de uma aproximação entre quem financia esse projeto e quem realmente faz o esporte acontecer nesse país. Então, essa aproximação, ela poderia nos dar um outro status, um outro patamar aí de esporte olímpico.
Kátia, como é que funciona, por exemplo, a universidade tem recursos via leis de incentivo ao esporte? Como é que, por exemplo, no caso lá, vocês fazem para conseguir esses projetos de formação de atleta?
Chegando que a gente está quase vendendo a mãe, os maridos, os filhos, o que acontece? A UFMG, ela financia a formação. Então, o meu projeto, por exemplo, é um projeto gratuito. Então, desde a iniciação, então eu tenho desde a iniciação até o alto rendimento, então eu tenho atletas que estão comigo há 15 anos.
Fazendo essa formação de longo prazo.
Então, é a UFMG que forma, a gente não recebe ninguém, já pronto. Então, a UFMG que forma. Então, toda essa formação é financiada com os recursos da extensão da UFMG. Só que a UFMG não tem uma rubrica para pagar um salário para o atleta quando ele chega na vida adulta, não tem para pagar as passagens, a hospedagem, as inscrições, tudo isso é muito caro. Então, a gente tem que buscar isso através das políticas públicas. Só que o que acontece? A UFMG é uma instituição federal. Ela não pode pleitear uma verba na lei de incentivo, porque na lei de incentivo ela tem que abrir uma conta específica para receber esse recurso. Então, o meu projeto, o CTE, tudo bem, conseguiu, porque era uma instalação.
O CTE, o que é?
É o Centro de Treinamento Esportivo, que é uma das melhores instalações do mundo para atletismo, natação, não estou mentindo não, né?
Não.
Inclusive, a Inglaterra veio se preparar aqui, nos Jogos de 2016, tá? Então, por exemplo, o meu projeto, que é um projeto extensionista, né? E eu trabalho com crianças e jovens de situação de vulnerabilidade social. Se eu vou pedir um apoio, eu tenho que ter uma fundação por trás, apresentar esse projeto. Além do mais, eu sou treinadora e sou professora, eu não tenho a formação que eu quero para poder elaborar um projeto dentro da lei. E não tenho recurso para pagar alguém para elaborar esse projeto para mim. Aí eu vou pela fundação. Então, assim, nós somos contemplados recentemente pela lei, pelo esse projeto da SMEL, fantástico, da prefeitura, de apoiar atletas de Belo Horizonte em competições. Só que eu tive que devolver recurso.
Porque não conseguiu...
Porque eu até entendo, a proposta é realmente de favorecer quem não é não tem um clube por trás. Então, eles amarraram de uma tal maneira para que o recurso realmente fosse usado só para aquele atleta, que eu só posso gastar o dinheiro quando eu recebo. Como é que eu compro passagem recebendo recurso cinco dias antes de eu viajar? Ou três dias antes de eu viajar. Entendeu? Então, eu devolvi dinheiro porque eu não consegui. E também pela minha incompetência de formação para essa área, entendeu? De ser o gestor do projeto. O mais importante que a gente tem que entender aqui, é que sem um melhor treinador, não tem um melhor atleta. Sem o melhor atleta, eu não tenho a seleção olímpica. Sem dinheiro, eu não tenho nada disso.
Então, com a palavra, o Kelson aí, como é que a gente pode, por exemplo, essa questão desse limite de recursos aí? Outros estados, pelo que foi falado na reportagem, têm um limite maior. Quer dizer, na prática, tem mais projetos sendo patrocinados, mais dinheiro envolvido. Minas está, vamos dizer assim, segurando um potencial aí que poderia ser melhor desenvolvido?
Minas Gerais é um celeiro de grandes atletas. Já tivemos na história aí de Jogos Olímpicos muitos atletas revelados, detectados aqui em Minas Gerais. E o investimento do Estado, ele é muito restrito. Então, a gente pega o orçamento da pasta da Subsecretaria de Estado de Esportes, que já foi uma secretaria em outro tempo, e hoje é uma subsecretaria. Ele sofreu queda de investimento nos últimos 10 anos. Então, a gente já teve... Há 10 anos atrás, a gente tinha um investimento de 42 milhões. Em 2024, o orçamento da pasta é 38 milhões. Ou seja, se eu considerar a inflação dos 10 anos, eu perdi muitos recursos de investimentos nessa pasta. Além disso, tem a lei de incentivo ao esporte, né? Além da nosso Bolsa Atleta aqui em Minas Gerais, esse é muito pequeno, na ordem de 326 mil, mil reais apenas por ano. É um dinheiro, para a gente comparar a nível nacional, estou falando de 50 milhões do governo federal, aqui em Minas Gerais é 326 mil Bolsa Atleta. Mas nas leis de incentivo ao esporte, Minas Gerais é um dos menores estados de investimento nessa fonte de recursos. A gente tem esse evento aí, foi marcante aqui para o estado, porque a gente conseguiu mobilizar mais de 300 pessoas, projetos vão parar em Minas Gerais, porque Minas Gerais, o CONFAS, o Convênio Nacional, que permite que os estados concedam leis de incentivo ao esporte, ele realmente trata que o limite é de 0,5. Minas Gerais, ele investe 0,05% do ICMS arrecadado do ano anterior. Isso dá cerca de 26 milhões e meio no ano de 2024. Esse recurso já se esgotou em abril. No estado do Rio de Janeiro, se investe 0,5%, o teto nacional, na ordem de 137 milhões agora em 2024. Uhum. Em São Paulo, 0,2%, seis vezes mais do que Minas Gerais, que dá na ordem de 60 milhões de reais. O Espírito Santo, que tem uma lei de 2 anos atrás apenas, é 0,5%. Então, Minas Gerais, ele precisa avançar realmente, a pauta do esporte, ela precisa de vir para a mesa, para a gente conversar, para a gente ter talvez uma secretaria com maiores investimentos. Enfim, realmente o recurso investido em Minas Gerais, ele é muito baixo, ele é completamente insuficiente para abarcar 853 municípios. Complementando uma conta bem rápida, se eu conseguisse ter um projeto esportivo, apenas um projeto esportivo em cada estado, em cada cidade de Minas Gerais, 853 municípios, um projeto pequeno, 200 mil reais, eu vou pagar ali de 2 professores, enfim, não muito mais do que isso, eu precisaria de 170 milhões de reais investidos em leis de incentivo. Nós temos 26, nós estamos muito longe do básico. Uhum. E a lei, ela é de 2013, ela realmente está num momento que ela precisa avançar.
Esse foi mais um podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. A entrevista completa sobre a formação de atletas de alto nível e as leis de incentivo ao esporte no Brasil, você pode acompanhar pelo portal da Assembleia, almg.gov.br/TV, e também pelo YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.